Nós vamos conversar agora ao vivo com o consultor legislativo aqui do Senado Federal, especialista em ciência política, Fernando Trindade. Fernando, boa tarde e obrigado pela gentileza de atender aqui a Rádio Senado.
Boa tarde, é uma satisfação poder participar desse dia especial que nós vivemos hoje no Senado.
Fernando, realmente é um dia especial e histórico também. O senador José Sarney, pela quarta vez, assume a presidência da Casa. Existe toda uma expectativa do que o Senado poderá oferecer à população brasileira ao processo democrático daqui para frente, já com essa renovação na sua 54ª legislatura. E outro dado interessante também é que o Senado passará a trabalhar ao lado da presidente Dilma Rousseff, o que é também um fato histórico, a primeira mulher eleita presidente da República do Brasil, né?
Sim, sem dúvida. Há uma mudança expressiva, né, da legislatura que foi concluída ontem e da que se inicia hoje, que é o fato de que o governo da presidenta Dilma Rousseff vai ter uma maioria no Senado bem mais expressiva do que o governo do presidente Lula. Curiosamente, né, comparando com o governo Fernando Henrique, o governo Lula tinha uma maioria relativamente tranquila na Câmara. No Senado houve problemas, que tinha uma maioria, mas uma maioria não qualificada. Tanto é que a maior, talvez, derrota política do governo do presidente Lula que ele sofreu foi no Senado a derrota da CPMF. E no governo Fernando Henrique era o oposto. O presidente Fernando Henrique tinha uma maioria mais tranquila no Senado e na Câmara ele enfrentava mais dificuldades, era o oposto. Agora, nessas últimas eleições, o que ocorreu, me parece que essa contradição será superada. Tanto na Câmara quanto no Senado, ao que parece, o governo Dilma terá uma maioria mais tranquila. Então, sem dúvida que há uma mudança, será um novo processo que estaremos vivendo a partir de agora.
Certo. Agora, Fernando, ainda há pouco nós conversamos com o líder do PCdoB, o senador Inácio Arruda, que é da base do governo, né? Mas ele disse que essa maioria poderá ter, pelo menos em alguns de seus membros, uma posição mais crítica. Ele quis dizer que o Senado, evidentemente, com a sua maioria, poderá aprovar as matérias ordinárias, por exemplo, mas que os temas mais difíceis serão tratados com todo o cuidado. Você acredita mesmo que a oposição poderá juntar aliados da base governista em algumas matérias mais contraditórias?
Sim, é possível, porque depende da matéria. Porque essas maiorias, obviamente, veja só, o governo é um governo de coalizão, de forças políticas diferentes por definição, né? A coalizão se faz entre diferentes, com objetivos comuns. Então, dependendo do tema, é possível que se tenha alianças diversas, né? Que são feitas ad hoc para determinadas matérias. Agora, de qualquer forma, nada, acredito eu, que se compare ao que ocorreu no governo passado, né? Porque a maioria da coalizão, né, da aliança dos partidos para o governo, ela é muito mais ampla nesse governo que se inicia agora, né, nessa legislatura que se inicia agora, do que no governo passado. Agora, efetivamente, dependendo da matéria, dependendo da evolução do processo político, poderá ocorrer, especialmente em matérias que exijam uma maioria mais qualificada, uma mudança constitucional. Uma mudança constitucional terá que ser feita sempre com uma ampla maioria, né? Até a Constituição exige, os 3/5 é exatamente uma formalidade que a Constituição exige, um mínimo de 3/5 para que se altere o texto constitucional. Então, de qualquer forma, no momento em que eventualmente se tem uma proposta de alterar a Constituição, terá que se formar uma ampla maioria. Apenas a diferença, né, isso é importante de marcar, há uma diferença muito expressiva da bancada, da relação de forças, né, entre senadores da base do governo e senadores da oposição, nessa legislatura que ora se inicia, com o começo e início do governo da presidenta Dilma, com o governo do presidente Lula, que não tinha efetivamente a maioria que a presidenta Dilma tem. E isso acredito que vai se refletir também nas votações que vão ocorrer.
Estou conversando com Fernando Trindade, consultor legislativo do Senado Federal, especialista em ciência política e também historiador. Ô Fernando, levando-se em conta que o Congresso Nacional reflete a sociedade brasileira e que nós temos agora pela primeira vez uma mulher no cargo de presidente da República, você acha que a democracia refletida nos congressistas já está madura o suficiente para que haja um relacionamento o mais amigável possível, ou você acha que há possibilidade do Congresso cobrar um pouco mais do presidente da República por se tratar de uma mulher?
Olha, eu acho que é uma relação de dois caminhos. Na verdade, a questão central na minha perspectiva, obviamente há essa os poderes são independentes, há muitas vezes uma tensão executivo, legislativo, mas para mim a questão central que nós estamos vivendo, eu acho que do ponto de vista, vamos dizer, histórico, é a retomada, desde da transição democrática em 1985, e da elaboração da Constituição de 1988, é a retomada de um processo de construção e de ampliação de uma democracia de massas que foi mais ou menos iniciada com a Constituição de 46, né, e que foi interrompido com o golpe militar em 1964. Só para se ter uma noção, nas eleições de 1934, as eleições depois da Revolução, a participação do eleitorado, a proporção do eleitorado com relação à população que participava das eleições era cerca de 3,5%, veja só, né? Em 46, 45, isso já estava ali na 16%, como se sai de 3% de cidadania participando para 16%. E em 1962 isso já está em 20%. Quando se chega em 1985, até com uma medida, uma emenda à Constituição que foi encaminhada, uma proposta pelo então presidente Sarney, presidente da República, no processo de redemocratização que deu o voto aos analfabetos, já estava praticamente a metade, 50% da população. Então, historicamente, o que se tem é uma mudança de pauta, eu acho, no Congresso, de perspectiva mais elitista para a perspectiva de maior participação do povo. Essa que é a questão central, e eu acho que isso é que vem marcando a política brasileira, e não a contradição legislativo e executivo.
Só uma última pergunta, Fernando. Em termos de representatividade, ainda há pouco foi dada a seguinte informação. Duas profissões se destacam aqui no Senado Federal. 14 advogados, 11 empresários, há também 9 engenheiros, 6 economistas e 6 jornalistas. Há também médicos, historiadores. Olha só, nós dois estamos representados aqui na casa, né?
Pois não.
A pergunta que eu gostaria de chegar a você é a seguinte. A sociedade brasileira, de fato, na sua opinião, vem apresentando nos últimos anos uma representatividade maior em todas as esferas possíveis aqui no Congresso?
Sem dúvida. Veja só, vamos retomar. A perspectiva histórica é importante. A partir de 46 houve uma participação crescente popular. Na minha avaliação, que eu faço essa participação popular foi que levou, que não foi aceita pelas as elites do país, que levou, de certo modo, ao golpe de 64. Se pegarmos a lista dos caçados ali em 64, em 69, qual foi o partido na época que teve mais número maior de caçados? Foi o PTB. Na época o PTB, vamos dizer, era o partido que tinha os maiores, tinha muitos sindicalistas, e o partido que teve menos caçados foi o partido que mais se envolveu no golpe, praticamente, que foi a UDN. Esse processo, então o que é que ocorreu? Vinha um processo de participação popular. derrotado em 64 e 69. E a partir de 1985, voltou os processos de participação popular. E se pegarmos hoje, há um estudo do professor Leôncio Martins Rodrigues, acadêmico da USP, um decano de ciências sociais da USP, que comprova, nos últimos, salvo engano, o ano que ele estudou foi a legislatura de 2002, o aumento da participação popular. Você falou, não é? Profissionais que compõem hoje o Senado. Além dos que você falou, há também, por exemplo, eu lembro do senador Walter Pinheiro, que está chegando aqui agora, o próprio senador Arruda, são profissionais da área de comunicação de nível técnico, não é isso? Quer dizer, são representantes do povo, né, das classes populares, né, dois exemplos, senador Walter Pinheiro, senador Inácio Arruda, que chegaram ao Senado mesmo não tendo essa formação de nível superior, quando no Senado, se pegarmos lá o Senado de 30, 40 anos atrás, era muito difícil isso, né? Então, sem dúvida, na minha avaliação, que o Senado, hoje nós temos um Senado muito mais representativo dessa legislatura agora do povo brasileiro, das classes populares, do que antes. Muito embora isso é uma tendência que vem da Constituição de 46, histórica, foi interrompida em 64 e foi retomada na redemocratização e vem se ampliando.
Uhum. Fernando Trindade, foi um prazer conversar com você, Fernando, muito obrigado.
De que estamos às ordens para qualquer discussão. Um abraço.
Um abraço. Fernando Trindade é consultor legislativo aqui do Senado Federal, é especialista em ciência política e é historiador.